Mas elas de volta na Popular FM, hoje falando sobre inclusão, as nossas convidadas, Cristiane Rina, educadora especial, e Rosângela Inês Reri, pedagoga, diretora da PAI de Teutônia. E a Miriam trazia para a pauta no bloco anterior essa questão dos demais alunos, dessa oportunidade que às vezes é vista como um empecilho, porque muitos acabam vendo, tá, mas o meu aluno, o meu filho, daqui a pouco vai ser prejudicado, a turma e tal. Mas existe todo um lado de um aprendizado de vida nessa convivência, Cris. Você que atua numa escola, vamos dizer, regular, né, e tem essas situações de inclusão, como você avalia esse aprendizado dos demais envolvidos no processo? Não apenas alunos, mas professores, comunidade escolar como um todo.
É, como experiência, assim, realmente do colégio, eu vejo que os alunos que estão já no ensino médio, não, as questões como eram há mais de 10 anos, né? Esses alunos não têm uma experiência como hoje. Os nossos alunos menores, desde a educação infantil, têm o convívio. Então, eles desde os 2 anos, já começam a conviver com colegas com deficiência. E uma coisa, antes que eu esqueça, que é importantíssimo falar, que parte da família dos alunos sem deficiência, que em momento algum a gente teve aquela discussão assim, se meu filho for estudar com um colega com deficiência, eu vou tirar. Em momento algum teve isso. A falta de aceitação.
Já existe uma concepção coletiva, as pessoas estão sensibilizadas de que essa causa é importante, que isso no processo é produtivo para todos.
É, e eu posso dizer também por experiência que a própria criança leva isso para casa, né? Porque a gente sempre vê eles se envolvendo, nunca ele fica...
Eles criança, ajudam,
exatamente,
estimulam.
Tanto que tem uma menina que chama a colega de mãe, então ela leva no banheiro, ela vai no banheiro. E tipos de situações assim, em que os alunos ajudam a empurrar a cadeira, né? Ou chamam a professora porque ele tá querendo porque o outro tá querendo alguma coisa, né? Ele mesmo procura. E aí, pros colegas, isso é infinitamente importante, porque tu imagina esse indivíduo depois numa sociedade, né? Porque ele já começa a ter uma autocrítica. E aí ele não vê diferença em nada disso. Houve situação em que a criança, no máximo, perguntou, por que ele anda de cadeira de rodas e por que ele não fala comigo?
Mas isso é uma situação de curiosidade infantil também, que é natural. Porque a criança, num todo, ela vai olhar a gente sentada aqui na sala, vai pedir por que falta um microfone nessa mesa, tem 5 pessoas e tem 4 microfones. Tipo, a criança tem uma curiosidade natural.
E aí tudo vai depender da maneira que os pais respondem também, né? E eles levam isso para casa também de uma forma muito natural. Porque sempre dizem, eu não tenho filhos, mas dizem que não tem que ficar respondendo mais o que eles estão perguntando, né? E porque isso tranquiliza também a criança.
Sim, com certeza, Cris. Até deixa eu te interromper um pouquinho, colocar uma situação minha agora pessoal. A minha filha, ela agora tem um colega com deficiência e ela trouxe muito naturalmente isso, assim, a gente não quer brincar com fulano. Eu disse, mas por que que vocês não querem brincar com fulano? Então vem a participação da família daquela criança de estar orientando, porque é natural da criança excluir aquela criança que não vai interagir conforme ela está acostumada, conforme ela está interagindo. Então, vai muito do papel da família neste momento, né? De tá colocando, explicando, né? Claro, sempre naquilo que a criança vai entender, né? Explicar, não, mas aquela criança, ela precisa de uma ajuda, vocês têm que fazer isso, brincar desta forma. Então, eu acho que a família, nesse momento, é muito importante das crianças que não têm deficiência, né? De estar apoiando aquela inclusão também, né? Eu acho que isso, a escola também tem um papel no sentido de orientar muitas vezes também essas famílias. Acho que isso as escolas também têm que fazer, né? E fazem algumas dentro da possibilidade, né?
Eu penso que eu coloco também... Imagina tu no lugar sendo pai de uma criança com deficiência, de um bebê com deficiência. Em algumas situações ainda, a criança nasce sem a família ter noção nenhuma que o filho vai ter deficiência. aí já é aquele baque. Aí acontece a fase que chamam de fase do luto. A família, o casal sofre, a família inteira sofre. E é importante que passem por isso. É importante que passem porque faz parte
porque
do processo.
Isso também dá força depois para poder encarar com mais, vamos dizer assim, mais clareza, mais conhecimento, mais disposição e energia mesmo para lidar com aquelas situações, porque vão ser situações diferentes.
É, daí eu coloco também assim, ó, a questão da importância da PAI para nós. Hoje, a maioria dos alunos com deficiência da escola, que devem ser em torno de 20, eles, a maioria deles frequenta a PAI. Como é que todos esses teriam o atendimento técnico, por exemplo, ou até pedagógico, né, no turno inverso, se não fosse a PAI? Porque eles já pagam o colégio. E ainda teriam que pagar um especialista, que a gente sabe que nem todos têm condições, né? E eu acredito na importância de toda a equipe. É desde a equipe da escola, os pais, a família, as pessoas que convivem. E eu digo toda a escola, desde da tia que faz a limpeza, a manutenção, os funcionários que fazem manutenção, que às vezes a gente vai precisar deles por algum motivo, né? Até a importantíssima participação dos professores. Porque eu trabalho no colégio com orientação. Eu não atendo diretamente os alunos. Então, o que, que eu faço? Eu oriento os professores. Oriento, às vezes, necessidades da coordenação, que tem algum questionamento. E também, assim, o contato com os especialistas. Nós temos médicos especialistas de Porto Alegre, de Lajeado, de Estrela. E isso é muito legal também de falar, porque esses especialistas sempre fornecem o contato para a gente ter contato com eles e muitas vezes parecer da escola. Porque se eu sou uma mãe com um filho com deficiência, sinceramente, meninas, para vocês que têm filhos, né? Vocês não chegariam no especialista e diriam só o lado positivo do seu filho? Isso é automático. E na escola isso...
É tradicional que se faça isso até mesmo, inclusive, com crianças que não têm deficiência. Os pais tendem a elogiar, a mostrar como ele é desenvolvido, como ele sabe fazer isso, sabe fazer aquilo. Aquele orgulho natural de pai e mãe, ele é expressado.
E a negação, né? Não, meu filho vai ser negado, ele vai, né? Então, nesse momento também a importância do parecer escolar. Inclusive, entre a PAI e a escola, nós temos reuniões com a PAI, com os especialistas da PAI. E isso é de grande importância, porque daí, o que a família faz? O envelope, ele não vai necessariamente... trancado, como é que se diz, colado, né? Para os pais não terem acesso. Não, mas é importante que eles saibam como é que funciona na escola. Porque é para melhorar as condições, né, da criança.
Eu fico aqui ouvindo tu falar, Cris, e eu fico pensando que um pai e uma mãe que tem uma criança com deficiência são pessoas que vivem uma luta diária, né? Eu acho que são pessoas que a gente não consegue dimensionar a luta dessas pessoas, né? E às vezes ele é a mãe do colega do teu filho, por exemplo, né? Como é que a gente, assim, como sociedade, o que se faz diante de uma pessoa, por exemplo? Assim, tu é a mãe de uma criança com deficiência. O que as pessoas esperam? O que elas falam para vocês, assim? O que magoa? O que dificulta a relação delas na sociedade com as outras pessoas, assim? Existe uma conduta que a gente, sem querer, faça e acaba dificultando a vida dessas pessoas? Ou isso já é uma coisa resolvida?
É aquele lado, eu penso que o tratamento adequado com o tratamento diferenciado e, às vezes, exagerado.
É.
Porque no momento que tu tentas dar um tratamento especial, tu acaba, de alguma forma, sem querer, excluindo ou diferenciando demais.
O que eu posso falar por experiência, sim, que muitos pais de alunos com deficiência choram na nossa presença porque eles ficam exaustos. é uma luta cada dia, como tu falou. Eles estão sempre indo em busca do melhor. E também da aceitação dos pais de de crianças com deficiência, de quando tu quer chegar para ajudar, como a Lu falou agora. Porque com adultos ou com adolescentes, muitas vezes, tu realmente quer ajudar um cego. E ele não precisa de ajuda. Então, qual a orientação? Tu chega e pergunta, tu tá precisando de alguma ajuda? Como a gente faria com alguém que estivesse perdido? Como se a gente fizesse com um senhor idoso, né? Que tá precisando de ajuda para carregar alguma coisa. Para tu não ser invasiva também. Agora, tu encontra alguém, uma pessoa com deficiência no supermercado, com a mãe, uma criança pequena. Dependendo como tu chegar, e tu chegar conversando com a mãe, perguntando pra mãe, e isso na escola também, com os professores, eu sempre oriento muito. Por favor, não falem na frente da criança. Porque por mais que tu ache, que tu acredite que ela não esteja nem aí porque tu tá falando, que ela não esteja entendendo, escutando, eu sempre digo, por favor, tomem cuidado com isso. Porque eu não digo 100%, mas a maioria tá entendendo tudo que tu tá falando. E imagina para a criança desde pequena já conviver com esse tipo de situação, né? Ele já cresce ouvindo, eu sou incapacitado. Eu não tenho condições para nada. E só complementando, agora completando, eu já ouvi especialistas muito bons, muito conceituados, que dizem para nós, eu não tenho condições de dar um parecer definitivo porque eu não sei. E realmente, a gente vê que cada criança é uma criança. Às vezes tu acha, meu Deus, essa criança não vai se alfabetizar nunca. Quando tu vê, passa um ano e a criança tá alfabetizada, sabe? A gente chega a se emocionar e se sentir fazendo parte daquela vitória. Nós, equipe, escola, todo mundo estamos conseguindo. Isso é, pra mim, sempre perguntam pra mim assim, olha, tu ganha bem pelo que tu faz?
Mas isso vem exatamente de encontro àquilo que você comentou da família não comentar, fazer certos tipos de comentários na presença da criança, porque ela passou a vida inteira, cresceu acreditando que ela era incapaz. Só que a partir do momento que ela foi para a escola e que ela viu que as pessoas apostavam nela, investiram nela, ela teve uma opinião diferente, né? Então ela pôde provar que não, que ela foi capaz.
Eu acho que também a questão das pessoas terem pena, de acharem que são coitadinhos, acho que essa parte também é bem importante colocar, né? Sim, é difícil para a família, sim, é muito difícil para a família e para a própria pessoa, né? Mas para aquela criança, mas eu acredito que não é para ter pena, né? Tudo que se pode buscar, se busca para ajudar, né, no desenvolvimento dessas crianças. Então, eu acho que antes de ter pena, pensa no que pode realmente perguntar. O que, que eu posso ajudar vocês? Vocês estão precisando, sei lá, de um telefone de um médico, de um especialista, de alguma coisa que eu possa ajudar? Mas essa questão da pena, eu acho que esse olhar de pena e de pensar, coitado daquela família que tem aquela... Acho que isso dói muito, assim, não sei... Não, a gente não tem como mencionar isso, né? Mas eu acho que isso deve doer muito, assim, né? Porque eu acho que pena não ajuda a crescer, né? Então...
Vamos para o intervalo. Na sequência, a gente retorna com o último bloco deste sábado.